Bom dia. Hoje vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente vai fazer um resumo completo dela. Para iniciar a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que saber do final da Primeira. No final da Primeira foi assinada o Tratado de Versalhes, em que culpava a Alemanha por toda a guerra. Culpava apenas ela, sendo que ela não foi a principal envolvida. E a pena da Alemanha por ter sido considerada culpada. Ela precisa pagar a reconstrução de todos os países destruídos, os países do eixo, não dos aliados, e também pagar a indenização para esses países. Esse valor era tão alto que a Alemanha só conseguiu terminar de pagar essa indenização em 2010. E o final da Primeira Guerra Mundial foi em 1919. Então, isso afundou a Alemanha em uma crise gigantesca. Inflação do país, a inflação estava mais de comparado com a Venezuela de hoje em dia, em que a moeda alemã, para conseguir pagar a dívida, eles fabricavam mais dinheiro da moeda alemã. E isso se cria a desvalorização do seu dinheiro, da sua moeda. Chegou um ponto que a moeda alemã era peso de papel. Tem até o famoso ditado que o alemão, quando ia para o bar tomar uma cerveja, sempre pedia duas. Por causa da inflação, se ele pedisse uma e tomasse a primeira, até ele pedir a segunda, o preço já alterava, já subia. Por causa dessa desvalorização da moeda que gera uma inflação. E tentaram fazer uma república na Alemanha. Essa república até que estava dando certo, mas aí chega em 1929. 1929 é um período histórico chamado a quebra de valores em Boston. Perdão, a quebra de valores de Nova York. Onde as ações foram reduzidas a pó. Isso fez uma crise gigantesca no mundo inteiro. A Alemanha, que estava começando a deslanchar de novo, afundou de novo na lama por causa dessa crise. Não só a Alemanha, a Inglaterra, todos os países que tinham investimento nessa bolsa quebraram. Mas aí, com o povo alemão desesperado por causa das más condições de vida alemã, e principalmente pelo seu orgulho ferido, porque sabemos que a Alemanha ela foi obrigada a assinar o tratado, ela não assinou porque ela perdeu, ela foi obrigada. O povo alemão começou a ouvir ideias de um líder de partido, em Nuremberg, de uma cervejaria de Nuremberg. Era o Partido Nacional Socialista Trabalhador Alemão, conhecido também como Partido Nazista, ou abreviatura Nazi. O líder do partido era Adolf Hitler, um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial. Ele era mensageiro. Uma breve curiosidade é que o Hitler, ele não era alemão, ele era austríaco. Ele tentou se alistar no exército austríaco, só que foi considerado incapaz de segurar um rifle, porque ele era muito magro. Então ele saiu da Áustria e foi para a Alemanha, e se alistou no exército alemão. O exército alemão, como na beirando a Primeira Guerra Mundial, aceitou Hitler. Ele pegou o cargo de mensageiro de trincheira, um dos cargos mais perigosos. Foi ferido com gás mostarda. Ficou temporariamente cego. Lembrando também que Hitler, quando acabou a guerra, ele tentou fazer um golpe de Estado, na qual foi fracassado. Hitler foi preso. Na prisão é onde ele escreveu o livro dele, chamado Mein Kampf, ou Minha Luta, em que é uma biografia barra ideologia nazista. Então, agora recapitulando para o tempo atual da história, Hitler começou a ganhar mais poder. Até ele virar as eleições, Hitler perdeu a eleição de presidente, mas ele conseguiu ser um chanceler, que era o segundo, como podemos dizer, era o segundo cargo, era abaixo do presidente. Porque o presidente da época alemão usou a famosa frase, inimigos perto, para poder observar o que Hitler fazia. No final, Hitler conseguiu assumir a presidência. E de imediato, como a Alemanha estava quebrada, e além que também tínhamos uma imposição que a Alemanha só podia ter no máximo 100 mil homens para controle de fronteira. E também não poderia ter uma marinha nem uma força aérea. A primeira coisa que Hitler faz é abrir fábricas armamentistas, aumentar seu poderio bélico. A desculpa do Hitler era para gerar emprego, porque seu país estava quebrado. É uma curiosidade que a Volkswagen, traduzindo carro popular, foi criada por idealizada por Hitler, que dizia que todo alemão devia ter um carro, na qual conhecemos agora um muito famoso que é dessa época, o Fusca. Também curiosidade do Fusca, que o motor do Fusca é o motor de um blindado semi-lagarta, que era o blindado de transporte nazista da Segunda Guerra Mundial. Recapitulando, depois de abrir esse setor militar, Hitler começou a crescer seu exército. Os países Inglaterra e França, principalmente, apenas advertiam, não tomavam medidas efetivas. Isso foi, o exército alemão foi aumentando com o tempo, aumentando com o tempo, aumentando com o tempo. Foi firmada uma aliança, a chamada Aliança do Eixo, ou Potência do Eixo, entre Alemanha, Itália e Japão. Temos países pequenos, mas são considerados irrelevantes. Os três maiores são esses. Então, por exemplo, a Romênia, Tchecoslováquia. Então, no caso também, agora vamos falar um pouco da Itália. A Itália, na Primeira Guerra Mundial, foi prometido colônias na África, se ela mudasse de lado. A Itália mudou de lado. Só que essas colônias na África não foram atendidas. Isso gerou uma indignação por parte da Itália. Somado a isso, temos Benedito Mussolini. Ele foi um soldado da divisão de atiradores da Primeira Guerra Mundial. Depois de voltar da guerra, ele trabalhava em um jornal, como escritor e editorial de um jornal. Ele era muito vinculado a ideias da extrema nacionalista, do extremo nacionalismo, perdão. Com o tempo, Benedito Mussolini conseguiu tomar o poder na Itália. E o objetivo do Mussolini era criar um segundo império romano, para voltar à grandiosidade da Itália que foi nesse período. As forças armadas italianas não eram das melhores. Benedito Mussolini, então, ele cria a chamada os casacas pretas, que eram como, vamos compará-los aos camisas pardas nazistas, englobando todo o exército, no caso dos camisas pretas, o exército italiano, e os camisas pardas, o exército nazista. Além que Benedito Mussolini foi um grande, como podemos dizer, o professor do Hitler. O Hitler se baseou muito nas ideias do Mussolini. Hitler também observava a Itália com desdém e admiração, porque o Hitler, quando ele era, como já referi, austríaco, no momento que ele morava na Ásia, ele era artista, e a maior referência de arte do mundo, como podemos dizer, é a Itália, por causa do período renascentista. Então, Hitler se inspirou muito no Benito Mussolini, que era ditador da Itália. Tomou muitas ideias deles como sua. Nesse caso, nós podemos até falar também aquele outro ditado, que o aluno superou o professor. Como a Benito Mussolini, como ditador da Itália, Hitler como Führer ou líder na Alemanha. Também agora vamos falar do Japão. O Japão era um império, o um Império Japonês. A característica mais importante desse Império Japonês era chamada Bandeira do Sol Nascente, que era a bandeira usada pelos pilotos kamikaze, que hoje em dia não é mais adotada pelo Japão atual. O primeiro-ministro japonês, Tojo, também foi um combatente da Primeira Guerra Mundial. Ele foi escolhido como primeiro-ministro pelo imperador. O Japão, ele sempre foi um país imperialista. Só que ele tinha um problema na Ásia. Você tinha um gigante, que era a China, que para o Japão era um empecilho. Então o Japão decide invadir a China. Mas para invadir a China, você precisa. Então o próprio Japão explode uma linha de metrô japonesa, acusando os chineses de ter atacado essa linha. Então, em 1931, a gente conhece a invasão da Manchúria pelo exército japonês. Então, esses três países se uniram, chamado a Potência do Eixo. Também temos a Potência dos Aliados, que a gente só considera Inglaterra e França. O começo da Segunda Guerra Mundial foi com uma expansão alemã. Começou a tomar pequenas terras ao redor do seu país. Temos Tchecoslováquia, República Tcheca. Só que o estopim foi quando a Alemanha e a União Soviética assinou o Tratado de Não Agressão, chamado de, se eu não me engano, o Tratado Molotov. Esse tratado resumia a invasão da Polônia e a divisão entre a União Soviética e a Alemanha. Essa invasão, temos dois pretextos. Primeiro, a Polônia, onde tinha a maior localização de judeus, na qual Hitler detestava e culpava os judeus pela derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. E no caso, com esse tratado, essa divisão da Polônia, esse tratado de não agressão, o Hitler, ele, como já em mente de uma de invadir a Europa, ele já corta um fronte oriental. Ou seja, de vez de lutar em três frontes, ele ia lutar em apenas dois frontes, que no caso seria a África, o Conselho da Itália, e no caso ocidental. Então, com a invasão da Polônia, a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Só que essa declaração de guerra foi muito tardia, porque o exército alemão já estava preparado. Primeiro começou com a primeiro Suécia, Suíça, Países Baixos são dominados pela Alemanha rapidamente. A França é dominada em um mês, porque a Alemanha teve uma tática militar genial, a chamada Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Como se constituía essa Blitzkrieg? Você tinha a coordenação perfeita das três áreas militares alemãs: a divisão Panzer, ou seja, a divisão de tanque alemã ou de blindados, a infantaria e a Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã. Caso houvesse fosse alguma terreira costeira, você tinha envolvimento da Kriegsmarine. Só que com a Kriegsmarine, que era a força naval, a marinha alemã, não foi muito empregada nesse momento. Bom, então, a atuação dessas três forças, como a primeiro, a Luftwaffe bombardeava o local, abrindo espaço para a divisão Panzer passar junto com a infantaria, que nessa época adotou-se a chamada infantaria motorizada, em que eram substituídos cavalos e eram usados motos ou carros mais rápidos e velozes. Além, o armamento alemão não era muito bom. O país mais a potência armada da Europa nessa época era a própria França. Mas por causa dessa questão de manobrabilidade e de reação tardia da França, fez a Alemanha se sobrepor em um mês chegar a Paris, declarando como a França dominada. Depois da França estar dominada, o esforço alemão passa para um lugar, a Grã-Bretanha. Por quê? Com a divisão, com a conquista da França em um mês, agora eu vou falar sobre Dunkerque. Dunkerque é uma praia que vai sentido da França para a Grã-Bretanha. Foi feito soldados. Foi nessa praia em que soldados ingleses e o resto do exército francês bateu retirada do território francês, que já é considerado dominado pela Alemanha. Essa operação quase foi um fracasso, mas por sorte, com o apoio de navios, né, barcos de pesca, passeio civil, conseguiram extrair todos esses soldados. Então, como quando Hitler dominou a França, ele voltou seus esforços para a Inglaterra, que era a única potência que poderia bater de frente com a Alemanha na Europa. Só que a batalha com a Inglaterra é uma batalha bem curiosa, porque é a chamada Batalha Guerra nos Ares, batalha ou guerra no ar. Por quê? Como a Grã-Bretanha é uma ilha e a força naval inglesa era melhor marinha da época, era inviável tentar fazer um desembarque anfíbio. Então era tomada a decisão de bombardeio e ataque aéreo pela Luftwaffe, em que eram empregados bombardeios da Luftwaffe, conhecido como B-36, um bombardeio feito de madeira, que era barato e ágil, e também eram utilizados caça alemão, que era considerado um dos melhores caças daquela época, que era chamado. Que era. O caça alemão, a curiosidade do caça alemão, eles eram pintados amarelo na sua ponta, para fácil identificação. Esse caça alemão foi o primeiro caça a receber um acoplamento tanto para metralhadoras, de caso de 20 mm, Eram duas metralhadoras 20mm MG42, totalmente alemã, e um acoplamento para uma bomba. Pode ser bomba antipessoal ou antissubmarino. Esse caça chamado Messerschmitt era considerado um dos melhores da época. Mas só que a Inglaterra também tinha a considerada melhor força aérea da época. Então foi um embate entre os caças Messerschmitt alemão e Spitfire inglês. No caso, a depois de muita tentativa de muitos ataques pela Inglaterra, da Alemanha para a Inglaterra, foi tomada a decisão que não era viável. Por causa, Churchill, junto com seu comando militar, montou uma rede de radar perfeita em volta da Inglaterra. Então, qualquer caça alemão que passasse era detectado, não tinha como escapar. Além dos pilotos e do próprio Spitfire ser superiores ao alemão. O caça alemão já era bom, Spitfire é melhor ainda. E os pilotos também. Com a visibilidade que não estava compensando, não estava dando resultado esse ataque, foi agora uma parte da guerra considerada muito cruel também. Foi o emprego dos submarinos alemães U-Boats. Esses submarinos, eles viam como alvo não navios militares. O principal alvo desses submarinos eram navios com suprimento. Então eles decidiram cortar o suprimento inglês. Cortar todo o suprimento inglês que fosse para a Inglaterra, por meio desses submarinos que afundavam os navios. Tem até um dos casos do próprio Brasil entrar na guerra, foi quando um navio brasileiro foi afundado por um boat perto da costa brasileira. Muitos navios americanos, brasileiros, de vários países foram afundados pelos U-Boats. Só que mesmo assim, a Alemanha não conseguiu invadir a Inglaterra. Então a Alemanha decide virar seu principal esforço para a fronte oriental, quebrando com o tratado de não agressão com a Rússia, na maior invasão já vista pelo homem, a chamada Invasão Barbarossa, ou traduzindo Barba Rosa. Agora vamos voltar rapidinho para o Japão. O Japão sempre teve uma rivalidade com os Estados Unidos, principalmente por causa do Pacífico. Os Estados Unidos, ele não havia entrado em guerra ainda. A posição do presidente americano era ainda de exclusão. Ou seja, ele não colocaria os Estados Unidos na guerra, que estava acontecendo exclusivamente na Europa e na África. O fato foi que Pearl Harbor, localizado na ilha do Havaí, era a principal base naval americana, em que um dia, logo na manhã, foi atacada pelos pilotos japoneses. Pilotos japoneses kamikaze eram pilotos japoneses que, quando viam que iam ser abatidos ou estavam sem munição, jogavam seus caças em cima do alvo. Eles se suicidavam para destruir o alvo. E o caça que eles utilizavam era o caça mais veloz. Não era o melhor, mas era o mais veloz. Os chamados caças Zero. Totalmente fabricação japonesa. Com esse ataque, os Estados Unidos teve uma enorme perda de soldados e da sua marinha. Vou dar um exemplo de um navio, USS Arizona. Foi um dos navios afundados no ataque a Pearl Harbor. Esse ato fez os Estados Unidos declarar guerra ao Japão imediatamente a um eixo inteiro. Isso começa na Segunda Guerra Mundial, a chamada Guerra do Pacífico. E foi uma guerra brutal, pois o ambiente de ilhas não era favorável. Um ambiente selvagem, úmido. É o pior ambiente para se combater. E os japoneses, que já tinham experiência com ilhas, questão de camuflagem, eram muito superiores ao exército americano. Com a invasão Barbarossa, a Alemanha invade a União Soviética. O exército alemão, ele era muito mais organizado que os outros exércitos. Era um exército mais eficiente. Com essa invasão na União Soviética, a Alemanha consegue chegar a 30 quilômetros de Moscou, 30 quilômetros da capital da União Soviética, e se dominando Kiev. Mas um impasse onde teve a batalha mais sangrenta e mais demorada da guerra ocorreu nessa invasão barbarrussa, que é a Batalha de Stalingrado. Como que sim foi a Batalha de Stalingrado? Bom, trouxemos que o líder da União Soviética era Joseph Stalin. E o próprio nome da cidade, Stalingrado, traduzindo para o nosso idioma, é Cidade de Stalin. Ou seja, se o Hitler dominasse, para Hitler seria um golpe no orgulho stalinista e do Stalin, que era o líder. Mas questão estratégica, não era uma boa estratégia. De vez de atacar a cidade de Stalingrado, foi sugerido que ele ignorasse a cidade primeiro, isso para os Balcãs, dos Balcãs, Balcãs e Cáucaso, dominasse, porque ali ia assentar de petróleo e combustível da União Soviética. Isso iria acabar com combustível para blindado ou fabricação de borracha, de qualquer outro material derivado do petróleo. E cercasse a cidade, fazesse um cerco a Stalingrado. Mas não, Hitler decidiu dividir, mas a maioria da sua tropa atacou diretamente Stalingrado. No começo começaram ganhando. Só que a Blitzkrieg, nesse caso, não foi boa para os nazistas. Porque quando a Força Aérea bombardeou tanto Stalingrado, que juntou entulhos na rua. Isso impedia a passagem dos panzers. Isso quebra a Blitzkrieg. Então fica agora uma guerra lenta. E curioso que a União Soviética tinha uma população imensa. A cada um soldado soviético morto, surgiam 10 no lugar. Então era uma estocagem sem fim de soldados. Porém, não tinha equipamento para todo mundo. A gente tem um caso chamado filme Círculo de Fogo, um caso muito que expressa muito essa parte, que um soldado era entregado um rifle e a outro a munição. Se esse soldado com rifle morresse, o que estaria com a munição tinha que pegar o rifle do soldado que morreu para poder entrar na guerra. Além que tinha a lei imposta por Stalin de nenhum passo para trás. Qualquer soldado soviético que tente recuar deve ser morto por outro soldado. Essa batalha teve principalmente a atuação dos chamados snipers, ou atiradores de elite. Um destaque nessa batalha foi Mikhail Kalashnikov, e foi um atirador alemão. Então, ele era um sniper soviético. Ele chegou à marca de 130 soldados alemães mortos. O foco mesmo eram soldados de comunicação e soldados engenheiros, que eram para acabar com a infraestrutura, tentativa de infraestrutura alemã da época. Mas o que acabou com essa batalha foi o chamado da época General Inverno. O Hitler teve o mesmo caso com Napoleão Bonaparte. Sua tropa não era preparada para o inverno. Quando chegou o rigoroso inverno russo, de menos 30, menos 40 graus, a tropa nazista não aguentou ou morreu de hipotermia. E o frio incapacitava muito dos soldados. Além que a própria Luftwaffe foi um caso muito específico. A Luftwaffe prometeu todo dia lançar suprimentos para o exército alemão, uma coisa que ela não conseguiu cumprir. O exército alemão, principalmente o 6º exército alemão, que foi o exército encarregado de invadir Stalingrado, começou a sentir escassez de suprimentos. E isso foi uma ótima deixa. Os soviéticos, juntamente com os ucranianos restantes, conseguiram fazer um cerco a esse 6º exército alemão. Um cerco que durou 3 meses. Sem suprimentos, sem medicamentos. No final desse cerco, o 6º Exército Alemão, que era considerado o exército mais preparado e mais bem armado da Alemanha, se rendeu. Uma curiosidade muito legal é que ao assinar o tratado de rendição, o general comandante do 6º Exército Alemão, de vez de escrever Heil Hitler, escreveu Salve a Alemanha. Com a rendição do 6º Exército Alemão, a invasão barbarrussa estava fracasso. Agora Hitler tinha que lutar de três frentes, porque no mesmo período a gente tem chamado a operação mais conhecida da Segunda Guerra Mundial, a Operação Overlord. Em essa Operação Overlord, a gente tem chamado o Dia D. Esse Dia D foi quando milhares de soldados canadenses, ingleses, americanos, invadir a praia de Omaha, na Normandia, para tentar fazer a retomada da França. Essa invasão custou muitas vidas. Mas foi um grande sucesso. Nisso, começa a reconquistada da França. Outro fato curioso dessa operação Overlord é que, para despistar, a guarda alemã que estava no local foi usado o chamado o Exército Fantasma. Esse Exército Fantasma era um exército cinematográfico de Hollywood. Tanques de mentira, carros de mentira, soldados, atores, que era só para enganar o serviço de inteligência alemã. Esse exército considerado fantasma, porque não é exército, estava na Inglaterra. E já havia uma desconfiança alemã que a invasão viria pela Inglaterra, que é um termo mais óbvio, mais perto, do que no meio do oceano. Então, com esse exército fantasma, a inteligência alemã e Hitler criou com todas as forças que ali seria invasão, pela Inglaterra. Então mandou todas as suas forças para a fronteira entre França e Inglaterra, que é aquela parte do canal. Isso enfraqueceu um pouco a defesa alemã na praia da Normandia. Mas também tivemos o emprego da resistência francesa, que fazia os famosos atos de sabotagem para atrasar qualquer tipo de envio de reforço alemão. Também tivemos o apoio de paraquedistas, da chamada Airborne. Para despistar os alemães também, outra tática que foi usada agora pelos paraquedistas foi soltar bonecos de madeira. Porque quando o alemão ia atrás de um possível soldado, era um boneco de madeira e o soldado já pulava atrás. Já pulava mais para frente. Isso também espalhava os alemães, fazendo evitar de um contato com o paraquedista real. Essa invasão quase foi um fracasso, mas no final deu certo. E isso começa a retomada da França. Nessa parte, na África, eles perdem no fronte africano. E os aliados conseguem empurrar o exército alemão para a Itália. Aí começa uma sicupante. Porque o Hitler agora está lutando de três frontes. Fronte ocidental, fronte oriental e o fronte vindo da África. O primeiro país do eixo a se render foi a Itália. A invasão começou primeiro pela Sicília e foi subindo, subindo no sentido norte, até chegar em Roma. Benedito Mussolini foi preso, mas com uma operação mirabolante da Força Aérea Alemã, por meio de paraquedistas, conseguiram resgatar Benito Mussolini. Então Hitler, ele coloca Benedito Mussolini agora submisso a Hitler como um líder de um estado fantoche alemão. Só que esse estado fantoche alemão não dura, porque com o avanço, a resistência italiana, os famosos partigianos, junto com o exército americano, até o próprio exército brasileiro que atuou na Itália, tomada de Monte Castello, chamada Linha Gótica, que era uma linha alemã altamente reforçada. Benito Mussolini tentou fugir para a Áustria dentro de um caminhão fantasiado de um oficial austríaco, mas foi encontrado por soldados partidianos. No final, Benedito Mussolini, sua mulher e sua amante foram pendurados em praça pública, de ponta cabeça, e fuzilados. Com isso, a Itália sai da guerra. E o avanço aliado continua. Continua e continua. Até chegar um caso que a Alemanha vem a primeira invasão. O primeiro a chegar em território alemão foi a União Soviética. Conseguiu chegar em território alemão. Com cada vez que Hitler observava que estava cercado, ele dá autorização para o plano final. Esse plano final, podemos falar de Holocausto. Quanto mais próximo chegava, mais rápido Hitler mandava que matassem os judeus. Primeiro foram utilizados os fornos, depois o forno que viu que demorava muito, utilizava o gás, dentre outras formas, fuzilamento, trabalho forçado até a morte. O campo de concentração mais conhecido da época é Auschwitz, que fica na Polônia. Com esse avanço soviético que passa por Auschwitz e libera Auschwitz e chega em território alemão, preocupa, porque no mesmo tempo o exército aliado liderado pelos Estados Unidos e Inglaterra cruza o rio Reno, que era o rio que fazia uma divisão entre a Alemanha e a França. Então já temos dois exércitos em território alemão. O primeiro que chega na capital alemã, em Berlim, foi o exército soviético, em que domina o palácio do governo alemão. Hitler foge para um bunker. Só que quando viu que ia ser capturado, ele não queria ser feito igual fizeram com Mussolini, como um troféu. Então ele manda para o oficial que estava junto com ele. Ele iria se matar e esse oficial devia enrolar o corpo dele no tapete e tacar fogo. Antes disso, Hitler envenena sua cachorra e envenena sua mulher. Agora a situação está preocupante. A Alemanha já está fora da guerra. O único país do eixo que ainda está lutando é o Japão. A batalha entre o Japão foi travada pelos Estados Unidos, chamada a Batalha do Atlântico, porque foi passada totalmente pelo. Perdão, a Batalha do Pacífico, onde foi, porque foi travada em torno do Pacífico. Que era a batalha de conquistando ilha por ilha, ilha por ilha, que tem várias ilhas no local. A batalha mais conhecida dessa época é a chamada de Midway, em que na ilha de Midway havia uma base americana. E os japoneses queriam dominar essa base. O meio muito legal que os americanos descobriram que os japoneses iam atacar essa base foi que um oficial de comunicação americano, que na Primeira Guerra Mundial fez uma pós-graduação no Japão, interceptaram uma comunicação japonesa falando sobre o ponto G. Eles ficaram curiosos, o que seria esse ponto G que seria atacado? Então decidiram soltar uma falsa mensagem falando que Midway estava sem água. Quando os americanos soltaram essas mensagens, imediatamente ouviu uma comunicação japonesa falando que o ponto G estava sem água. Com isso, os americanos identificaram que o ataque seria em Midway. A marinha americana estava destroçada por causa do ataque de Pearl Harbor, mas graças a muitos esforços de engenheiros conseguiram colocar três porta-aviões no mar. Essa batalha de Midway foi uma batalha aérea e marítima, em que os Estados Unidos conseguiu ganhar. Essa vitória americana dizimou com parte da marinha japonesa, que perdeu mais ou menos dois porta-aviões e muitos caça-zeros. Mas o que mesmo bateu muito com o exército japonês foi a perda dos pilotos. Material o Japão tinha, pilotos era outro caso. E com essa batalha perderam milhares de pilotos. Estados Unidos avançou ilha após ilha, ilha após ilha. Até que os Estados Unidos percebeu que estava demorando muito para acabar a guerra. Então ele manda o ultimato para o Japão, em que se o Japão não se rendesse, os Estados Unidos bombardeariam com a nova arma, a bomba nuclear. Os Estados Unidos lançou o ultimato. O Japão negou. Não se negou devido ao orgulho japonês, vindo dos samurais, negou essa rendição. Então aí a gente teve o primeiro e até agora o único caso, os únicos, perdão, de ataques com bombas nucleares. Primeiro Hiroshima e depois Nagasaki. As bombas apelidadas de Little Boy e Fat Boy foram as duas bombas nucleares de mais ou menos 2 quilotons usadas. A cidade de Hiroshima e Nagasaki foram varridas. Depois dessas duas cidades varridas por causa dessas bombas, o Japão decide e assina o tratado de rendição. E com isso, a Primeira Guerra Mundial, com muito custo, acabou. Obrigado.